Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara vai recorrer contra a regra que mantém verticalização.
Ações na área de viação geram análises dos parlamentares.
Deputados apoiam a recomposição das câmaras de vereadores.
Fernando Gonçalves, do PTB Fluminense, destacou os trabalhos da Comissão Especial para analisar a emenda à Constituição sobre a composição numérica das câmaras municipais.
Na avaliação de Fernando Gonçalves, a subrepresentação nas câmaras de vereadores traz prejuízos à população por se tratar de uma restrição ao exercício pleno da cidadania.
Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, defendeu o fortalecimento das câmaras de vereadores, em sua opinião, o poder legislativo mais próximo dos cidadãos.
Para Mário Eringer, é preciso rever a decisão de reduzir o número de vereadores. Ele apelou para que a emenda constitucional que trata da proporcionalidade nas câmaras seja aprovada.
Gerson Gabriele, do PFL Baiano, entende que é necessário promover uma renovação nos quadros das lideranças políticas como forma de oxigenar o sistema representativo do país e gerar novas esperanças para o povo brasileiro.
Na avaliação de Gerson Gabriele, não basta alterar a legislação eleitoral para combater a corrupção. Segundo ele, é preciso aperfeiçoar a atividade política pelo trabalho de novas lideranças efetivamente comprometidas com a ética.
Para Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, as eleições para presidente, deputados, federais e senadores não podem coincidir com as eleições estaduais para governadores e deputados.
Na opinião de Francisco Dornelles, a distorção deve ser corrigida numa ampla reforma política. Ele defende que as eleições estaduais ocorram junto com as eleições municipais para prefeitos e vereadores.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, alertou para as pesquisas realizadas com antecedência em relação às eleições. O parlamentar lembrou que seu partido vai realizar somente no dia 19 de março suas prévias para definir o candidato a presidente da República.
Os pré-candidatos já inscritos são o governador gaúcho Germano Rigotto e o ex-governador fluminense Antony Garotinho. Na visão de Edinho Bez, a falta de definição sobre o candidato do PMDB inviabiliza qualquer análise precipitada sobre a eleição.
Luiz Erundina, do PSB Paulista, chamou a atenção da sociedade para a atuação das comissões permanentes da Casa.
Os parlamentares que trabalham nessas comissões não aparecem, mas é importante que o eleitor tenha uma visão correta dos seus representantes do Poder Legislativo, de que o trabalho da Câmara não é aquele que se resume a CPMIs, a Conselho de Ética.
Luiz Erundina ainda lamentou o baixo desempenho do plenário da Câmara, que só conseguiu votar matérias importantes durante a convocação extraordinária.
Ricardo Izar, do PTB de São Paulo, afirmou que a Câmara conseguiu disciplinar questões de relevância para o país, como a diminuição do recesso parlamentar para 55 dias, o fim do pagamento extra nas convocações e o fim da verticalização.
Segundo Ricardo Izar, é preciso avançar na aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e disciplinar, por meio de lei ordinária, a questão do registro das entidades sindicais, pondo fim aos sindicatos fantasmas.
João Herman, neto do PDT paulista, recriminou setores da imprensa, política e Ministério Público por divulgarem que ele teria cometido irregularidades sem verificar a veracidade dos fatos, atingindo sua reputação.
João Herman Neto repudiou a busca de projeção à custa da destruição da honra de cidadão, lembrando que foi inocentado nas acusações pela mesa da Câmara.
Câmara vai recorrer contra a regra que mantém verticalização.
O presidente Aldo Rebelo diz que a Câmara vai recorrer da decisão do TSE que manteve a verticalização. Ele defendeu a promulgação da emenda à Constituição aprovada na Câmara e no Senado, segundo conta Mauro Ceccherini.
Aldo Rebelo vai conversar sobre este assunto com os líderes partidários e com o presidente do Senado, Renan Calheiros, nesta terça-feira. O presidente da Câmara criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que, segundo ele, extrapolou das suas atribuições.
A Câmara vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral não é um tribunal constitucional. Desse ponto de vista, acho, portanto, que o Tribunal Superior Eleitoral extrapolou das suas atribuições, porque a chamada verticalização passou a existir por uma decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral no ano da eleição. Portanto, eu creio que agora cabe o recurso ao Supremo Tribunal Federal e a promulgação da proposta de emenda à Constituição.
Para Aldo Rebelo, o problema não diz respeito a questões políticas e partidárias, mas ao papel de cada poder.
Eu estou seguro dos fatos. E os fatos indicam, em primeiro lugar, a existência de uma proposta de emenda à Constituição que derrubou o princípio da verticalização. Portanto, se há uma proposta de emenda à Constituição, passa, do meu ponto de vista, a vigorar aquilo que a Constituição estabelece com a promulgação da PEC. Eu estou pensando na atribuição de cada um dos poderes e, no caso, na atribuição do Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de votar e decidir emendas à Constituição.
O presidente da Câmara, Aldo Rebelo, falou que só o Supremo Tribunal Federal tem competência para decidir. De Brasília, Mauro Ciccherini.
Parlamentares comentam a evolução dos indicadores sociais.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, avaliou que o governo Lula avança no combate às desigualdades, alcançando diminuição da pobreza e da concentração de renda com maior presença do Estado na economia, transferência de renda e planos sociais integrados.
O ritmo de desenvolvimento, assinalou Perpétuo Almeida, é compatível com as metas do milênio da ONU, para que, em 25 anos, a pobreza seja reduzida à metade.
João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, destacou as ações dos 3 anos do governo do presidente Lula, principalmente quanto às políticas de redução da pobreza e controle da inflação.
Segundo João Grandão, entre 2003 e 2004, o número de pobres foi reduzido em 8%, alcançando o menor índice dos últimos 14 anos. Além disso, explicou, aumentou também o número de homens e mulheres no mercado de trabalho.
Nelson Bornier, do PMDB do Rio de Janeiro, informou que, segundo dados do mapa do fim da fome da Fundação Getúlio Vargas, 1 em cada 3 brasileiros vivem na miséria. São 56 milhões de pessoas que recebem menos de R$ 79 por mês.
Saúde.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, está preocupado com o ressurgimento da dengue em vários estados e apelou às autoridades sanitárias para que evitem a propagação do mosquito transmissor na época das chuvas.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, parabenizou o governo por ampliar o atendimento da farmácia popular para a rede privada de farmácias. O deputado pediu aos donos de farmácia que se sensibilizem com o alcance social do programa e disponibilizem produtos para a venda.
Reinaldo Betão, do PL do Rio de Janeiro, informou que o INSS de Duque de Caxias informatizou o agendamento de perícias médicas e solicitação de licença maternidade e pensão por morte.
Segundo Reinaldo Betão, essa inovação está disponível nos 18 centros de inclusão digital que funcionam em caixas instalados principalmente nas comunidades pobres.
Eunice Oliveira, do PMDB do Ceará, aplaudiu a escolha do médico Miguel Sroji para o cargo de titular do Departamento de Cirurgia da USP, ressaltando a capacidade do professor na área de urologia.
Ações na área de viação geram comentários dos parlamentares.
Carlos Nader, do PL Fluminense, atestou o empenho do Ministério dos Transportes para liberar mais recursos para a recuperação e duplicação de estradas em todo o país. Em 2005, o montante disponibilizado foi de 6 bilhões de reais.
A Justiça proibiu os pedágios nas rodovias de Santa Catarina, segundo informações de Leandro Gartiskoski, do PP. O parlamentar comentou que o processo de licitação das estradas, iniciado na década passada, apresentava irregularidades.
De acordo com Leandro Gartiskoski, a empresa Ecovale, que detém um trecho da BR-470, está ameaçando quem entrar na Justiça contra o pedágio. O deputado explicou que o próprio Tribunal de Contas da União já se posicionou contra a cobrança.
Doutor Benedito Dias, do PP, ressaltou a importância da construção da ponte sobre o rio Oiapoque, que liga o Amapá à Guiana Francesa, afirmando que a integração rodoviária vai facilitar e ampliar o comércio entre os dois países.
Carlos Souza, do PP do Amazonas, censurou o que considera o uso excessivo de mecanismos de controle de velocidade, que, em sua visão, se reverte em fonte de renda para o poder público na forma de multas que não são aplicadas em segurança e educação no trânsito.
Para acabar com a distorção, Carlos Souza defendeu apenas o uso de equipamentos que garantem um trânsito seguro, eliminando os equipamentos camuflados que alimentam a chamada indústria das multas.
Socorro Gomes, do PCdoB do Pará, indignou-se com o veto norte-americano ao contrato da Embraer com a Venezuela para a venda de 12 aviões AMX e de 24 patrulheiros Super Tucano.
Socorro Gomes lembrou que os aviões não são de uso militar ofensivo e que a Venezuela não é ameaça a nenhum país e não está sob sanções militares ou econômicas de nenhum órgão internacional, nem mesmo do Congresso dos Estados Unidos.
Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, elogiou o prefeito de Pacaraima, Paulo César Justo Quartiero, pela realização no último final de semana do Mercofolia, evento que busca ampliar as relações sociais, econômicas e políticas entre Brasil e Venezuela.
O evento, segundo Chico Rodrigues, reuniu mais de 20 mil pessoas que durante 2 dias participaram dos festejos em Pacaraima, município brasileiro na fronteira com a Venezuela.
Economia. Plenário avalia resultados da política econômica do governo.
Coriolano Salles, do PFL baiano, destaca que, apesar do superávit primário recorde alcançado em 2005, a dívida pública brasileira não parou de crescer.
Coriolano Salles acrescentou que a decisão de economizar 11 bilhões de reais, além da meta estabelecida, significa que o governo Lula deixou de atender às necessidades da população para ceder os interesses do capital financeiro.
Itamar Serpa, do PSDB Fluminense, divulgou o artigo de R. Guzzo, que aponta o próprio Estado como verdadeiro inimigo dos brasileiros, porque dificulta de empreendedores e é fraco no cumprimento de leis que protegem os direitos dos cidadãos.
Viatti, do PT de Santa Catarina, afirmou que as metas de exportação definidas pelo governo foram antecipadas em 11 meses. De fevereiro de 2005 a janeiro de 2006, as exportações chegaram a mais de 120 bilhões de dólares.
Vinhatti explicou que nos últimos anos o crescimento das ações dos produtos manufaturados foi de 21%, correspondendo a 5% da pauta de exportação brasileira.
Ferrosa, do PP do Espírito Santo, considerou equivocada a decisão do governo de retaliar produtos chineses. Ele acredita que a China, um dos maiores mercados dos produtos brasileiros, poderá recuar na importação de produtos agrícolas.
Para Ferrosa, os subsídios da ordem de 58% sobre a produção dos agricultores chineses produz poucos resultados. Apesar deles, afirmou, a pobreza na área rural é alta e os subsídios representam apenas 6% da renda dos agricultores.
Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, lembrou que São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais respondem por 4 em cada 5 reais exportados pelas pequenas e microempresas.
Guilherme Menezes, do PT, ressaltou que o Conquista Solidária, banco de microcrédito de Vitória da Conquista, há 6 anos dinamiza a economia do sul baiano. As atividades começam com um aporte de R$150 mil.
A instituição já concedeu quase 9 mil empréstimos com valor médio de R$937, operando em municípios vizinhos e oferecendo crédito sem burocracia aos pequenos empreendedores, informou Guilherme Menezes.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, lamentou o veto presidencial ao projeto de sua autoria, que trata da obrigatoriedade da assinatura do corretor ou imobiliária na escritura pública de compra e venda de imóveis.
Rubens Ottoni disse estar confiante na derrubada ao veto, uma vez que o setor imobiliário é responsável por cerca de 20% do PIB brasileiro e ajuda a realizar o maior sonho nas transações imobiliárias, que é a aquisição da casa própria.
João Mendes de Jesus, do PSB Fluminense, aplaudiu o governo pelas medidas que desoneram a construção civil e facilitam a aquisição de moradias, com a redução de impostos e ampliação de crédito. O Fundo Nacional de Habitação vai dispor de R$1 bilhão para financiar casas populares.
Marcelo Guimarães Filho, do PFL da Bahia, admitiu que, em que pese o propósito de marketing eleitoral, o pacote do governo Lula de incentivo à construção civil com a desoneração do setor é uma iniciativa relevante, embora tardia, que traz benefícios ao país.
Agricultura.
Medidas buscam combater consequências da febre aftosa.
Geraldo Rezende, do PPS, a união de 8 municípios do Mato Grosso do Sul para negociar com o governo federal novas linhas de crédito para os produtores prejudicados pelos focos de febre aftosa no estado.
Geraldo Rezende lembrou também que a estiagem dos últimos 3 anos também prejudicou a produção agrícola, deixando os produtores sem condições de pagar suas dívidas.
Eduardo Sierra, do PFL, chamou a atenção do governo federal para a crise no setor de suinocultura do Paraná, com o surgimento de focos da febre aftosa no Mato Grosso do Sul, que levaram a suspensão de tratos de exportação.
Eduardo Sierra defendeu um plano emergencial de renegociação das dívidas dos produtores e com programas de incentivo ao consumo de carne suína no país.
A safra de grãos em Goiás deve ultrapassar 11 milhões de toneladas neste ano. Jovair Arantes, do PTB, observou que o Estado destaca-se no setor agropecuário, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico.
Jovair Arantes ressaltou ainda que o governo estadual vem adotando medidas de apoio ao agronegócio, como redução de impostos, criação de fundos de incentivo a determinadas culturas e investimentos em pesquisas.
Nilton Capixaba, do PTB, indicou a agroindústria como meio de estimular a fruticultura e os projetos florestais em Rondônia, agregando valor aos produtos regionais.
Nilton Capixaba citou os projetos de reflorestamento econômico consorciado e adensado e da Associação de Produtores Alternativos como exemplos de sistemas que aliam o uso da tecnologia com a agricultura sustentável.
Vander Lubê, do PT, apoiou manifestantes de Selvíria, no Mato Grosso do Sul, que cobraram compensação ambiental para os municípios da região, afetados pela construção da hidrelétrica de Urubupungá pela Companhia Energética de São Paulo.
Carlos Nader, do PL do Rio de Janeiro, lembrou a passagem do primeiro ano do assassinato da missionária Dorothy Steng, ocorrido no Pará. Segundo ele, a freira foi vítima de um conflito em que índios, líderes sindicais, missionários e pequenos produtores são ameaçados por grileiros.
A pré-conferência baiana rumo à Convenção sobre a Diversidade Biológica, realizada em Paulo Afonso, teve a Caatinga como centro das discussões. Edson do PV entende que o bioma característico do semiárido é discriminado pelo resto do país.
Edson Duarte defendeu o desenvolvimento sustentável para a Caatinga, com base na preservação da fauna e da flora, no respeito às comunidades tradicionais e na implementação de políticas públicas com a participação do sertanejo.
Colbert Martins, do PPS, falou das deficiências do saneamento básico na Bahia, estado que lucra com turismo, mas onde apenas 13 dos 28 municípios da Orla Marítima têm tratamento de esgoto.
Educação.
Nilson Mourão, do PT, informou que o projeto Poronga, parceria do governo do Acre com a Fundação Roberto Marinho, formou mais de 1.500 alunos de 82 salas instaladas em 36 escolas de Rio Branco, através do Telecurso 2000.
Segundo Nilson Mourão, a alfabetização de jovens e adultos no Acre vem tendo atenção especial desde 1999, quando o governador Jorge Viana iniciou seu primeiro mandato no Acre.
Antônio Carlos Bife, do PT do Mato Grosso do Sul, parabenizou a direção, alunos e profissionais da Escola Estadual Valdemir Barros da Silva, em Campo Grande, que teve seu projeto pedagógico selecionado pelo Ministério da Educação.
Antenor Naspolini, do PSDB cearense, comemorou a inclusão das creches que atendem crianças de até 3 anos no Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
Antenor Naspolini afirmou que a educação infantil nos primeiros anos contribui para aumentar a produtividade e melhorar o padrão de vida na idade adulta.
Sandro Mabel, do PL goiano, disse que a lei que amplia o ensino fundamental para 9 anos facilita o acesso de crianças pobres ao ensino com a alfabetização a partir dos 6 anos de idade. E também defendeu o ensino em tempo integral como indutor da inclusão social dessa faixa de estudantes.
Luiz Piauí Lino, do PDT pernambucano, registrou a posse da diretoria da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, ocorrida no dia 14 de fevereiro.
Homenagem.
Bento Albuquerque, do PSB, felicitou os funcionários da Guaíba FM, do Grupo de Comunicação Caldas Júnior, que completou no dia 22 de fevereiro 26 anos de transmissões.
Newton Lima, do PTB, homenageou o São Paulo Futebol Clube pela conquista do Tricampeonato Mundial de Futebol. Ele parabenizou jogadores, comissão técnica, diretoria, torcida e afirmou que a conquista é motivo de orgulho para todo o país.
Luiz Bittencourt, do PMDB goiano, registrou 60 anos do Museu Zoroastro Arteaga, instituição com sede em Goiânia e que, segundo o deputado, conta com um grande acervo de peças da tradição indígena do Centro-Oeste.
Luiz Bittencourt também homenageou o cientista e pesquisador Zoroastro Arteaga pelo trabalho de divulgação da fauna, da flora e das jazidas de minérios presentes no território de Goiás.
Mauro Benevides, do PMDB, homenageou José Dilson Vasconcelos de Menezes, professor de odontologia da Universidade Federal do Ceará, que comemorou 50 anos de ensino.
Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, parabenizou os municípios de Seringueiras, Urupá, Vale do Paraíso e Cacaulândia pelos 14 anos de criação, comemorados no dia 13 de fevereiro.
Sandy Júnior, do PP de Goiás, cumprimentou o Conselho Nacional de Justiça pelos 8 meses de existência. Ele lembrou que o órgão fez cumprir a resolução que proíbe o nepotismo no Poder Judiciário.
Sandy Júnior cumprimentou o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Jamil Pereira de Macedo, por ter sido um dos primeiros chefes de judiciário estadual a acatar a resolução que determinou o afastamento dos parentes de desembargadores.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
TCU suspende concorrência da ANTT.
A concorrência da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, destinava-se a contratar empresas para a prestação de serviços de contagem eletrônica do volume de tráfego e classificação de veículos automotores em rodovias federais explorada por particulares. Essa medição do tráfego é importante e foi determinada pelo Tribunal para que o pedágio cobrado nas estradas observe critérios que não onerem os usuários. O tribunal resolveu sustar cautelarmente a concorrência porque o respectivo edital não estava observando dispositivos da lei das licitações, principalmente com relação ao tipo de concorrência utilizado. De acordo com o relator do processo que analisou o edital da concorrência no âmbito do tribunal, a sustação do procedimento licitatório ainda na fase inicial objetivar prejuízos aos cofres da ANTT. O tribunal deu prazo de 15 dias para que a agência se sobre a medida cautelar adotada.
Voz do Brasil. de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.